Tempo de informação, vamos para já conhecer os títulos com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Vereador João Tenreiro, do PSD, afirma que é uma falsa ideia que o Serviço de Medicina Interna vá regressar a Tomar. Hoje assinala-se o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Em Tomar há cerca de 200 famílias em exclusão social. Começou esta manhã a primeira Expo Ave Templários, que decorre na Casa dos Clubes em Tomar. Fechamos com a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O convidado desta semana é André Nunes, representante da Geste Verde. O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu muito nublado, períodos de chuva por vezes forte e persistente a partir do meio da tarde, vento em geral fraco, superando temporariamente moderado sul nas terras altas, ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão 14 graus para a Guarda, 17 para Castelo Branco, Coimbra e Leiria, 20 para Tomar e Lisboa, 21 para o Porto, 22 para Santarém, 23 para Faro e 26 para Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. O aguardado regresso da medicina interna a Tomar, na próxima quinta-feira, tal como está anunciado pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, é uma falsa ideia para o vereador do PSD, João Tenreiro. O autarca, que deverá apresentar hoje na reunião de Câmara um pedido de esclarecimento, onde são exigidas respostas ao Ministério da Saúde, coloca em causa o número de camas previstas para aquele serviço, que classifica como sendo de uma mera enfermaria e não um serviço de medicina interna.
Vamos apresentar uma proposta relativamente à questão da saúde em Tomar, no sentido de exigir respostas de imediato ao Governo Central, porque nada sabemos sobre isso até agora, quanto às urgências médico-cirúrgicas e também contra a medicina interna, porque, Sr. Presidente, nós fomos consultar alguns profissionais do foro, alguns médicos, enfermeiros, que nos disseram, de facto, que 20 camas, dentro de 20 camas, será uma enfermaria. Portanto, o que Tomar vai ter é uma enfermaria de medicina interna. Para que haja medicina interna é necessário haver 60 camas e 3 enfermarias. Portanto, aquela ideia que a medicina interna vai regressar a Tomar é uma ideia falsa. O que vai regressar a Tomar, o que nós vamos ter é uma enfermaria de medicina interna. Porque o despacho 2386, que penso que ainda está em vigor, diz o seguinte: a dimensão desejável para um verdadeiro serviço deverá ser de pelo menos 60 camas. De forma a permitir diversificação e rotação de patologias suficientes. Sabendo-se, por outro lado, isto diz este despacho, que um grande número de hospitais existentes, portanto isto em 86, portanto esta questão que havia hospitais que não tinham espaço até fica ultrapassada, mas na altura previa-se. Sabendo-se, por um lado, que um grande número de hospitais existentes são mal dimensionados e têm lotações globais reduzidas, admite-se que nestes hospitais mais pequenos a dimensão mínima possa atingir cerca de 30 camas. Cerca de 30 camas. Portanto, isto na altura nos hospitais, como um hospital aqui de Tomar, que era um hospital pequeno, portanto, seria um hospital de dimensões completamente reduzidas. Mas na altura dizia-se que até se poderia permitir 30 camas, correspondendo mais à medicina geral do que à medicina interna. Ou seja, 30 camas era mais medicina geral e não medicina interna. Portanto, e 60 camas é o mínimo para uma medicina interna. E nós vamos apresentar na próxima proposta também uma interpelação ao Governo, caso seja aprovada, para que nos possam responder a esta questão. Porque senão o que vamos ter aqui é uma mera enfermaria da medicina interna que vai funcionar só como uma medicina interna básica. Portanto, e isso de facto não queremos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai também hoje à reunião de Câmara para discussão e votação a proposta que o vereador Rui Serrano apresentou a semana passada na reunião do Executivo para que seja finalmente concretizado o projeto da criação do Museu da Festa dos Tabuleiros. A proposta estende-se também à classificação da Festa dos Tabuleiros como Património Imaterial da Humanidade pela Unesco, processo que o vereador Rui Serrano pretende ver associado à criação do museu.
Promover o desenvolvimento do projeto do Núcleo Museológico da Festa dos Tabuleiros em parceria com a Comissão Central da Festa. Que o Núcleo Museológico, por razões históricas e patrimoniais, seja acolhido na Casa Vieira Guimarães, edifício icónico de Tomar, atual sede da Comissão Central da Festa dos Tabuleiros. Que se proceda à constituição de uma equipa interna do município que avance, desde já, junto da DGPC, Direção-Geral do Património Cultural, com o registro da Festa dos Tabuleiros no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Promover a cooperação e envolvimento institucional da CCDR Centro, Turismo de Portugal e DGPC no apoio ao desenvolvimento de um plano de salvaguarda integrada do património da Festa dos Tabuleiros. Dar início à elaboração do dossiê de candidatura da Festa dos Tabuleiros à lista representativa do Património Cultural e Material da Humanidade da Unesco, depois de constituída a respectiva comissão de elaboração da mesma candidatura. Não posso deixar de apelar ao compromisso de todos os que constituem este Executivo para que estas ações se encarem como objetivos que ambicionamos desenvolver e concretizar até ao final deste mandato.
Uma proposta a apresentar e a discutir, mas também a votar hoje na reunião do Executivo Camarário de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E hoje assinala-se o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza em Tomar. Há cerca de 200 famílias que vivem em exclusão social e que, por isso, são apoiadas por diferentes organizações e organismos, mas nem sempre com a ajuda mais adequada. No sentido de alguma forma adequar as respostas, entrou, entretanto, em funcionamento, já em meados de setembro, a Rede Local de Intervenção Social Relis de Tomar e Ferreira do Zezer, que funciona na Rua Infantaria 15 e que pretende ser, por isso, uma resposta de primeira linha para aqueles que procuram a ajuda. Este serviço de atendimento e acompanhamento social tem intervenção, como dissemos, nos concelhos de Tomar e Ferreira do Zezer, sendo a entidade executora da Santa Casa da Misericórdia de Tomar. A Relis tem como objetivo efetuar o atendimento e acompanhamento social às pessoas e famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, exclusão social ou de emergência social, através de mecanismos de respostas mais céleres e mais próximos da população, como explicou a AERT Inês Machado, técnica da Rede Local de Intervenção Social.
Vamos efetuar unicamente atendimento de primeira linha. Vamos atender as famílias em ação social, portanto falamos de famílias em vulnerabilidade social, em exclusão social, em situações de emergência, e vamos fazer um atendimento, digamos, de triagem, em que, percebendo as dificuldades e as necessidades que as pessoas e que os agregados têm, encaminhamos então para os serviços competentes. Sendo importante referir que estamos apoiados, obviamente, pelo Instituto da Segurança Social, vai ser-nos cedido a própria plataforma informática com, no âmbito da ação social, para procedermos, nomeadamente, a apoios económicos, produtos de apoio, entre outras questões afetas ao âmbito da ação social, da segurança social, e depois então temos todo o conjunto de encaminhamentos possíveis a se fazer após estes atendimentos. O acompanhamento que nós prestamos, porque no fundo a Relis é operacionalizada através de um serviço de atendimento e acompanhamento social. Quando me refiro a atendimento, refiro-me a atendimento de primeira linha. Quando me refiro a acompanhamento, refiro-me a um acompanhamento do processo dos beneficiários, ou seja, não fazemos um acompanhamento exaustivo, intensivo, a nível das problemáticas que as famílias evidenciam ou que as pessoas evidenciam, mas sim vamos fazer, após o encaminhamento, fazer um acompanhamento ao nível da evolução, se o agregado familiar foi encaminhado, se está a cumprir com as ações que entretanto foram acordadas, quer por nós também, quer pelas entidades para as quais foram encaminhados. Vamos tentar perceber o percurso de inserção comunitária, social ou profissional, dependendo dos casos que os agregados ou as pessoas necessitam e que foi acordado com os mesmos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começou esta manhã a primeira Expo Aves dos Templários, que decorre na Casa dos Cubos, em Tomar. A iniciativa cabe ao Clube Ornitófilo do Ribatejo e é hoje exclusivamente dirigida às aves a concurso, com a presença do júri. Nos próximos dias 21 a 23 abre então ao público, numa iniciativa que conta com a presença de mais de 600 aves em competição, como disse a Hertz André Vicente, da direção do Clube Ornitófilo do Ribatejo.
Isto é um certame, é um evento que tem 624 aves, são divididas em várias secções, a que são D, canários de cor, a que são F, exóticos F1 e F2, a secção E, canários de porte, a secção J, KLM, psicocídios, e por fim temos a secção I1 e I2, que é os periquitos. Portanto, isto hoje é dia de julgamentos. Temos cá seis juízes, pertencem a uma federação, que é a Federação Ornitológica Portuguesa, que é inserido na maior federação que temos aqui no Sul, porque há outra federação a Norte. Portanto, há alguns juízes desses que estão cá, são juízes internacionais. E agora, no final, haverá um julgamento para cada ave. Será atribuída uma pontuação. Essas pontuações vão dar uma pontuação final aos 23 expositores que constituem este evento. Depois será atribuído um X de pontos a cada um, que dará a classificação final. Depois ainda haverá um prémio pela melhor ave de cada secção e um prémio para a melhor ave da exposição, que engloba, claro, as secções todas.
André Vicente falou também a Hertz do atual momento vivido pelo clube, que conta com 190 associados, uma associação que tem a sua sede no entroncamento.
Antes isto praticamente era um desporto, isto é que era um hobby, não é? E continua a ser, isto é um hobby. Como sabe, isto é seis tecla. É um desporto que as pessoas levam até muito a sério, alguns, temos campeões no Clube Ornitófilo Ribatejano. Há campeões mundiais, há campeões internacionais. Só que isto não passa do homem. Pronto. Isto era só um desporto que era virado a homens e agora já aparecem senhoras, a mulheres a fazerem sócios e até criadoras. Temos cerca de 190 sócios. É para diversos pontos do país, não é? Isto é o Clube Ornitófilo Ribatejano, que é sediado na cidade do Entroncamento, já há 25 anos. Mas temos sócios de diversos pontos do país. Está na moda e vai continuar sempre os canários, as aves exóticas, são as aves que mais se criam cá em Portugal. Portanto, entre canários e aves exóticas, os psitacídeos de médio porte, a grande porte, há alguns, mas pronto, isto baseia-se em canários e aves exóticas. Eu convidava todas as pessoas do Conselho de Tomar, dia 21 a 23, ou seja, sexta, sábado e domingo, ou seja, o próximo fim de semana, a virem visitar. A entrada é livre, portanto não há pagamentos de entradas. Eu convidava todos os tomarenses e o Conselho de Tomar, e não só, a visitar este certame, este evento. É a primeira vez que se faz aqui, é a primeira vez que se faz em Tomar, por isso era um momento próprio e exato para verem o que é uma exposição de aves.
Rádio Web, a primeira a informar.
O projeto da Ecovia entre a Arrascada e a Pedreira, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, deverá ir definitivamente à Câmara ainda no decorrer do mês de outubro. Como explicou na ERTS o Presidente da Junta de Freguesia, Alexandre Horta, que participou em mais um programa Voz da Freguesia, o processo tem demorado a concretizar, sobretudo por causa das alterações que foram introduzidas ao projeto.
Bom, realmente houve aqui um longo período de tempo em que o processo parecia que estava parado, mas não estava. Portanto, A Câmara teve de ter uma série de pareceres a diversas entidades que têm implicações no território onde passava e onde irá passar a ecovia. Portanto, os diversos pareceres estão todos em poder da Câmara. Entretanto, houve uma alteração ao projeto, que já foi concluída. Segundo disseram os técnicos da Câmara, no próximo dia 24 ou 31 deste mês, irá o projeto novamente à reunião de Câmara para depois, em princípio, ser lançado o concurso da obra.
Alterações que se prendem com que aspectos de...
Eu não trouxe em concreto. Não trouxe que vai da Quinta da Granja até à Rotunda da Pedreira. Portanto, estava previsto ser um trajeto em terra batida com sinalização só com estacas de madeira. Mas, por via dos diversos parceiros das entidades implicadas, teve que se alterar o projeto para passadiço em madeira. Vai ser um passadiço em madeira, que passará, terá uma altura de cerca de 30 centímetros. Vai haver uma série de constrangimentos que havia ao nível das linhas de água e tudo mais. Portanto,
um processo que poderá estar definitivamente concluído em termos de obra, utilizável, digamos assim. Quando?
Sim, eu espero que sim. Portanto, o processo burocrático já vai longo demais. Portanto, agora vem o concurso. A estimativa para a obra são 3 meses. Portanto, penso que a obra será a parte mais fácil de todo este processo. E espero que esteja concluída a breve trecho. Início do ano que vem.
Já que falamos de orçamentos, estamos noutro processo. O que é que a Junta candidata a este novo orçamento participativo?
Este 2017 não temos nenhum projeto candidato. Portanto, tivemos dois, um em 2015, outro em 2016, que vencemos. Em 2017... não temos nenhum projeto.
Foi uma opção ficar de fora, foi isso?
Não, achamos que nós, nos dois últimos anos, tivemos projetos que achamos que foram bons, e as pessoas também acharam, por isso votaram e ganhamos. Este ano não achamos que tivéssemos um projeto que fosse válido, entre aspas, para um orçamento participativo, e também queremos concretizar os outros dois anteriores. Já nos darão a nós e à Câmara muito trabalho.
Estamos a falar da Ecovia, mas também do outro projeto, já agora concretizarmos.
Sim, o outro projeto foi o Orçamento Participativo de 2016, que foi o Centro de Natureza da Póvoa, que contempla a recuperação da antiga B1 da Póvoa e também a criação de diversos percursos de pedestres, de trail e de BTT.
Rádio Web, a primeira a informar.
Terminou no sábado o período crítico do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, que tinha sido prolongado durante a primeira quinzena de outubro, tendo começado a 1 de julho e devendo ter terminado a 30 de setembro, foi prolongado por uma portaria da Secretaria de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, devido à continuação do tempo seco que se verificou até finais de setembro. A partir deste domingo passou então a ser possível realizar de novo queimadas, mas ainda assim, tendo em conta alguns aspectos de segurança, como disse a Hertz, o segundo comandante dos bombeiros municipais de Tomar, Vítor Tarana.
Da forma como estava configurado até ao dia 30, foi prolongado até ao dia 15, como diz, através da publicação de uma portaria que proibia a realização, portanto, a extensão do período crítico, proibia a realização de todos os atos que se fazem na floresta, todas as operações, designadamente e principalmente no que diz respeito à queima de sobrantes de explorações agrícolas ou florestais. No entanto, as preocupações continuam, até porque as pessoas irão fazer e vêm, e algumas poderão não tomar as devidas precauções e pode alguma coisa correr fora daquilo que serão as medidas de autoproteção. Portanto, podem efetuar as suas queimas de resíduos, portanto, de sobrantes de explorações agrícolas ou florestais. Devem, no entanto, tomar todas as precauções para que nada, portanto, ocorra designadamente alguma queima que saia fora do controle e que, portanto, se propague para terrenos que não estão delimitados por essa mesma fogueira, portanto, aquilo que habitualmente se designa fogueiras. Uhum. Portanto, devem adotar medidas de autoproteção no sentido de prevenir essas situações. Portanto, ter sempre uma mangueira, portanto, um recipiente com água, de modo a que possam fazer a extinção. Não é permitida a queima de lixo, é permitido sim a queima de sobrantes de explorações, e devem tomar essas precauções, portanto devem contactar ou para o 117 ou para aqui para os bombeiros ou o Serviço Municipal de Proteção Civil para saber, porque no caso o índice de risco de incêndio seja 4 ou superior, ou seja, seja muito elevado, também não se pode realizar. Portanto, essa situação, essas operações não se podem realizar desde que o risco de incêndio seja de muito elevado ou superior durante todo o ano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Hugo Costa.
Cumprir o prometido. Estimados ouvintes, esta semana, no Conselho de Tomar, as notícias foram marcadas pelo cumprimento da palavra com a região da parte do governo. Em dezembro de 2010, um tornado abalou o Conselho de Tomar e também de Ferreira de Vezes, provocando na sua rota uma imensa destruição. Como sempre nestas alturas, a solidariedade nacional logo fez sentido, com promessas de apoio aos fracos. Passados praticamente 6 anos, nada estava feito. O anterior governo colocou o tema na gaveta com o único objetivo de não gastar o dinheiro. Este governo, e nomeadamente o secretário-chefe da Administração Interna, Jorge Gomes, mostraram-lhe sempre interesse na resolução do problema. Ainda no início do seu mandato, em Tomar, numa sessão do Instituto Politécnico de Tomar, o senhor secretário de Estado disse que o problema seria resolvido durante esta legislatura. Na última semana, finalmente foram disponibilizados os pagamentos, num processo longo, mas que obteve assim os frutos necessários com vista à credibilização da própria administração pública. Cumprir os compromissos é essencial num Estado democrático. Outro tema que tem sido notícia e tem sido também frequentemente notícia nestas crónicas é a saúde no Centro Hospitalar de Maritês, nomeadamente no Hospital de Tomar. Na próxima quinta-feira vai ser inaugurado o Serviço de Medicina Interna no Hospital de Tomar, passando a especialidade de serem inseridos hospitais. Certamente existe ainda muito por fazer para melhorar a saúde da região, mas este é um importante passo. Nem sempre os governos cumprem a palavra. Este cumpriu a palavra com Tomar, como também cumpriu com o projeto de abrir, por exemplo, tribunais em Ferreira de Armação. Este é um governo de confiança.
Nota do dia, com Hugo Costa no fecho das notícias. É tudo. Regressamos à antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.